الأجانب تتمسح وتقول لي عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا.
Sejam bem-vindos ao Dum Tacatá Podcast. Meu nome é Flora Suade e hoje nós estamos com um episódio especial em homenagem ao ator, bailarino e coreógrafo Mahmoud Reda. Para quem não sabe, o Mahmoud Reda, ele nasceu em 1930 e ele faleceu no dia 10 de julho de 2020. Não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas nós estamos gravando ele no dia seguinte, no dia 11 de julho de 2020. E aqui eu reuni algumas notícias sobre a morte do artista Mahmoud Reda. O site Sky News Arabia fala dele como a lenda das danças populares. O site Egyptian Streets fala do Mahmoud Reda como um lendário bailarino. E é muito engraçado, porque todo esse universo faz menos de um século, né? Ainda está muito recente na nossa mente, né? E no nosso coração. E com certeza o legado dele vai continuar por muitas décadas aí na frente. E talvez até séculos, né? Então, eu trouxe essa discussão, né, interessante sobre o folclore árabe, sobre a vida dele, para que a gente possa manter todo esse conhecimento vivo na nossa mente, toda essa vontade de aprender cada vez mais. Gente, eu coloquei aqui nas referências desse podcast diferentes links classificados por temas. Então, se você for lá no site da Anchor.fm, você vai encontrar filmes que eu coloquei aqui no final das nossas referências. E aí eu vou falar sobre isso mais ao fim desse podcast. Coloquei aqui também referências da Reda Troupe. Coloquei informações sobre a vida do Mahmoud Reda. E vamos começar falando justamente sobre esse assunto, né? Sobre quem ele era, o que ele fazia. Bom, tem dois documentários que eu considero mais conhecidos, né, sobre o Mahmoud, que são um em espanhol e um também em inglês. Não me lembro o título exatamente, mas eles estão aqui nas referências, tá? Um deles, inclusive, tem uma hora, mais de uma hora de duração, que é o espanhol. Nesses documentários e também no site da Farida Fame, tem a informação de que ele foi graduado em políticas econômicas, né? Ele estudava na Universidade do Cairo, mas paralelamente a isso ele também já foi nadador, ginasta, chegou a competir nas Olimpíadas de Helsinki em 1952. Então, pense numa pessoa, além de culta, superativa, né? Fisicamente. Ele se casou com a irmã da Farida Fame, né? No caso, a Farida seria a parceira dele na dança. E a irmã da Farida, a Nadida Fame, ela foi a figurinista, né? Ela deixou a sua marca como figurinista, na verdade, da Reda Troupe. Ela trouxe uma grande pesquisa nesse sentido. E se você for no site da Farida Fame, você vai encontrar isso tudo. Você vai encontrar, inclusive, uma tese, né? Uma pesquisa que ela fez. Na verdade, foi do mestrado dela, sobre esse legado deixado pelo Mahmoud Reda. Então, gente, tudo isso partiu de uma observação. Uma observação do próprio Mahmoud, que gostava muito da dança também. Ele também fazia danças latinas. Ele gostava muito do Fred Astaire, né? Assistia os filmes com o Fred Astaire, admirava essa coisa musical, né? Esse espírito da época do musical. E aí ele chegou a essa observação de que não existia grupo de dança folclórico lá no Egito, e também não existia nada do tipo teatral, com música, com enredo, e ele foi pioneiro nesse sentido. A Farida Fahmy diz que ele criou um teatro da dança, foi o pioneiro em folclore e também dança para teatro no Egito. Mas isso não foi criado do zero, isso foi criado a partir de toda uma rede de apoio, também com a família do Reda e a família da Fahmy, e também houve um momento de apoio também do governo nesse sentido. E posteriormente, interessante, né, a gente pensar nisso, que tudo passa e chegou um momento também que a própria Farida, ela relata lá no site dela, que o grupo, infelizmente, não contou mais com tanto apoio, ele praticamente só continuou existindo no nome, e ela se mostrou muito decepcionada com relação a isso. Tem um postscript assim, bem detalhado dela falando sobre isso lá no site, e eu também deixei essa página aqui nas referências para vocês. Bom, mas como é que isso surgiu? Então, foi em 1958, junto com o irmão dele, o Ali Reda, que era um bailarino. Ele tinha experiência em diferentes estilos e acabou inspirando o irmão a criar esse grupo privado, que seria a Reda Troupe, né? Como a gente fala em português, Reda Troupe, mas o correto seria com a letra Ra. Por isso que esse Ra fica mais puxado, esse Reda, ok? Então, esse grupo, ele foi baseado nos estudos que eles já tinham, né? A família do Mahmoud, a família da Farida, eram famílias muito cultas. E muita gente que hoje é renomada no meio da dança já trabalhou na Reda Troupe. Eu fiz até aqui uma lista de algumas pessoas, tá? Só para vocês terem ideia. A Rakia Hassan, Aida Nur, Randa, Dina, foram algumas das bailarinas que já passaram pela troupe. Então, imagina o peso, né, que tem. E diante dessa história, a Farida até fala que se mostrou muito decepcionada em ver que existiam pessoas, né, até hoje deve existir, que dizem ter trabalhado na troupe e na verdade não trabalharam. Enfim, eles se tornaram uma grande referência, né? Então, do mesmo jeito que tiveram pessoas honestas que trabalharam e se promoveram através do trabalho, também apareceu gente querendo dizer que trabalhou sem ter pisado o pé por lá, né? Então, eles passaram por várias adversidades. E o que eu acho mais interessante, aqui na minha opinião, tá? É o espírito que eles trouxeram, a contribuição que eles trouxeram desse espírito da época e que até hoje permanece na nossa mente. O próprio Mahmoud, ele fez uma pesquisa junto com a sua trupe e ele tinha total consciência de que tudo que ele fazia era uma representação. Você pode encontrar facilmente na internet textos dele, né, versões traduzidas de textos dele, falando exatamente sobre essa relação entre a pesquisa em campo, você ir lá viver aquilo com aquele grupo, aquela comunidade, e você ver a representação do folclore ou das danças populares no palco. É completamente diferente. Ele até diz aqui que se eu pegasse bailarinos de lá, que são daquele grupo específico, que aprenderam a dançar com seus familiares, e pegasse essas pessoas e colocasse no palco, elas iam ficar perdidas. Da mesma forma que o público também talvez se decepcionasse, vê que engraçado, né? Mas é verdade. Por quê? Porque quando a gente vai assistir uma peça de teatro, não que toda peça de teatro seja assim, mas enfim, a gente espera ficar sentado e ter ali uma apresentação, algo pra gente curtir, entrar na história, mas de uma forma diferente. Quando a gente vai no lugar, conhecer realmente esse povo que gerou essa cultura, a gente acaba sendo convidado a vivenciar de verdade aquilo. Não é mais apenas uma representação que está sendo feita num palco. Então, é muito bom que continuem existindo esses grupos. É muito bom que os turistas, quando forem conhecer os lugares, tenham contato com esses grupos de forma, claro, respeitosa. Existe uma discussão muito grande no sentido de que muita gente já foi para tribos, conviver com tribos na África, em diferentes países. Então, muitos turistas americanos, por exemplo, já foram e acabam lucrando em cima dessa apropriação cultural sem nada contribuir para o crescimento, para o engrandecimento desse grupo ou etnia. E mesmo que a gente esteja fazendo representação, mas eu acho muito importante isso que eles fizeram, né? Que a Reda Trupp fez de ir lá, conversar, anotar, fotografar e ainda dizer: olha, isso daqui que a gente faz é uma representação. Se você quer realmente imergir nessa realidade, é melhor você ir para lá e conhecer aquele lugar e conhecer aquelas pessoas. É um discernimento que muita gente que não é do meio da dança nunca vai ter. O mesmo problema também que ocorre, aí falando de experiência própria, com o jornalismo. As pessoas acreditam que o que está ali no jornal é sempre a verdade absoluta, é o que de fato ocorreu, e não, é uma interpretação, é uma visão sobre aquela realidade. Então, o próprio Mahmoud já chegou a dizer: minha coreografia não é folclore, mas é inspirada no folclore. Olha que coisa, né? Não, ele tem total consciência de que eles se inspiraram, de que são a referência por ter trazido isso. Mas sempre vão existir pesquisadores, sempre vão existir. E é ótimo isso que existam pesquisadores e bailarinos que se encaminhem até o local, quando tiverem oportunidade, né? E vejam com seus próprios olhos. E tenham mais clareza até mesmo dessa adaptação que foi feita. No site da Farida Fame, o que é apontado como grande diferencial desse grupo é a capacidade de representar sem descaracterizar algo essencial daquelas culturas que eles buscam representar. Então, na opinião de outras pessoas, até mesmo com o nosso olhar de hoje em dia, houve uma certa descaracterização no sentido de que as posturas dos bailarinos ficaram muito alongadas, teve muito balé clássico. Mas aí a gente tem que pensar no contexto da época, o contexto de que a dança talvez só fosse aceita no palco desta forma, e também que nós estamos diante de um contexto em que ninguém havia feito isso antes, não havia um manual de como fazer essa representação. Então eles abriram a porta para que hoje nós fôssemos mais tolerantes e fôssemos mais interessados em conhecer essa diversidade cultural no Egito. Uma coisa que é interessante também é que eles retrataram alguns contextos específicos da época. Então, nós temos o Mlé Alaf, que é uma dança ballad. Na verdade, o Mlé, o véu, é um acessório. E aí, eles colocaram essa representação das mulheres da época, de como elas se vestiam, de como elas se comportavam e de como elas dançavam. Então, isso se torna uma grande referência para a gente, esse recorte que eles fizeram. Já chegamos ao fim do nosso podcast e, como prometido, fiquei de falar sobre indicações de filmes. Então, aqui vão quatro indicações. O primeiro é o Fatah Arlami, que está traduzido como Sonhos da Juventude, de 1957. Esse filme ele é muito interessante porque ele tem a participação do Abdel Halim, além da Farida e do Mahmoud. Alguns anos depois, né, em 1961, foi feito este filme, Igazah Nefsi al-Sinaa. Eu não sei falar direito, tá? Então eu vou deixar o nomezinho. Não encontrei o filme inteiro, mas encontrei um trecho. Também tenho o Haram Fi al-Karnak, que é o mais conhecido, Love in Karnak, Amor em Karnak, em 1963. Aqui eu já assisti, inclusive, esse filme. Eu acho que ele traduz bastante o espírito da época. E deixei o link para quem quiser acessar. E o último que eu encontrei como sendo o mais recente é de 1970. O filme é Harami ao Waraka. Não sei a tradução, prefiro não arriscar a tradução, na verdade. E eu encontrei um trecho deste filme no canal do YouTube do Ibrahim Dimos. Então, é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje sobre o legado da Reda Troupe e do próprio Mahmoud. Eu vou deixar aqui muitos links e referências para vocês, porque nada do que eu falar vai substituir uma boa leitura, vai substituir você ver a entrevista com o Mahmoud. Espero que vocês tenham uma ótima semana. E qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram falar comigo, só entrar em contato através do @flora_suad ou @racifstudio, RACIF, estúdio com S mudo, ok? Até mais, gente! Tchau, tchau!